Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta conferência está sendo gravada e a apresentação está disponível no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o Sr. Fernando Calamita, CEO da IMC, a Sra. Natália Lacava, CFO da IMC. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando, que dará início à apresentação. Por favor, Fernando, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado pela presença. Iniciamos 2026 com clareza estratégica e consistência na execução. Esse primeiro trimestre, mantivemos o foco nos pilares que vêm guiando nossa transformação, fortalecendo a operação e impulsionando a captura de valor na companhia. Seguimos focados na expansão do frango assado, um ativo estratégico com forte potencial de crescimento e geração de valor. Mantivemos disciplina operacional e financeira, com um foco contínuo em geração de caixa e eficiência. Além disso, seguimos trabalhando na identificação de oportunidades que contribuam para a recuperação da operação nos Estados Unidos. Paralelamente, continuamos trabalhando na simplificação do negócio, readequando o portfólio, aumentando o foco operacional e fortalecendo nossa capacidade de geração de caixa. Em resumo, começamos o ano executando com disciplina, fortalecendo as bases da companhia e buscando condições para crescimento sustentável e geração de valor no longo prazo. Nesse contexto, e dando sequência à nossa agenda de destravamento de valor, gostaria de destacar a alienação da controlada RA Catering. A venda da RA está alinhada ao nosso objetivo de simplificação do portfólio e maior foco em ativos estratégicos e sinérgicos. A transação foi estruturada no valor de R$ 20 milhões, sendo R$ 11 milhões de forma inicial e o saldo remanescente de R$ 9 milhões em 9 parcelas mensais. Mais do que o efeito financeiro imediato, essa operação reforça nossa disciplina na alocação de capital e nosso compromisso com a geração de liquidez, permitindo concentrar esforços e investimentos nas frentes que entendemos possuir maior potencial de crescimento e criação de valor para a companhia. Seguimos executando uma agenda consistente de fortalecimento operacional e financeiro, sempre com foco em eficiência, simplificação e retorno sustentável aos acionistas. Agora, vou passar pelos principais destaques do trimestre. Tivemos no primeiro trimestre de 2026 receita líquida de R$ 357 milhões. Apesar da redução de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, registramos crescimento de 3% na visão pro forma, refletindo maior estabilidade operacional e evolução das iniciativas implementadas ao longo dos últimos trimestres. O EBITDA ajustado pré-IFRS foi de R$ 5 milhões. Embora abaixo do registrado no mesmo período de 2025, apresentou evolução de 27%, desconsiderando efeitos extraordinários, refletindo a recuperação gradual do negócio. Seguimos avançando também na disciplina de despesas, com redução de 37% no D&A corporativo, refletindo os esforços contínuos de simplificação da estrutura e captura de eficiências. Outro destaque importante do trimestre foi a forte evolução do fluxo de caixa operacional, que alcançou R$ 28 milhões, representando uma melhora de R$ 14 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2025 e R$ 21 milhões após os investimentos. Esse resultado reforça nosso foco na geração de caixa e na melhoria do capital de giro. Além disso, encerramos o trimestre com dívida líquida de R$ 193 milhões, uma redução de 51% em relação ao primeiro trimestre de 2025, e alavancagem de 2,5 vezes, em linha com o mesmo período do ano passado. Vou falar agora sobre o desempenho das nossas operações. A receita da operação do frango assado no primeiro trimestre de 2026 foi impactada pelo término do prazo contratual de dois postos no final do ano passado. Priorizamos a renovação dos contratos dos restaurantes, em linha com nossa estratégia de alocação de capital em ativos com maior retorno. Ao mesmo tempo, renovamos nossa parceria com o nosso principal parceiro de distribuição de combustíveis, incluindo investimentos na modernização e renovação dos postos, reforçando nosso compromisso com a qualidade da operação e a experiência dos clientes. A receita líquida de 156 milhões, registrada no primeiro trimestre de 2026, apresentou redução de 4,4% em relação ao mesmo período de 2025, impactada pelo encerramento dos dois postos. Contudo, considerando a base comparável, registramos crescimento de 1,6%. Embora tenhamos observado redução de receita nos restaurantes, essa queda foi compensada pelo aumento do faturamento das operações de postos. Com relação ao same-store sales do primeiro trimestre do ano, o indicador permaneceu estável, refletindo a resiliência da operação em um cenário de elevada competição no segmento de alimentação fora do lar e de maior busca do consumidor por conveniência e preços mais competitivos. Passando para a operação da Pizza Hut, o trimestre consolida uma virada operacional robusta. A receita líquida atingiu R$ 45 milhões, um crescimento de 6,7%, impulsionado pelo aumento da venda média por loja e pela maior participação do delivery, que registrou um crescimento expressivo de 16%. Revertemos a queda de same-store sales do ano anterior, com uma alta de 8% neste ano, reflexo da recuperação do negócio e da estratégia de ampliação de delivery. O maior destaque, porém, está na última linha. Saímos de um EBITDA negativo para positivo, alcançando margem de 9,3%. É um resultado que comprova nossa evolução em eficiência, rentabilidade e capacidade de geração de caixa na marca. Passando para o desempenho das marcas nacionais, observamos um trimestre de ajuste estratégico focado em rentabilidade. Apesar da queda de 5,4% na receita líquida total, impactada pelo fechamento de lojas para reforma e pela operação de catering, alcançamos um crescimento de 2,5% na base comparável. Esse avanço é reflexo do same-store sales de 6,5% no trimestre, alavancada pelo segmento de hospitais e pelas campanhas assertivas no Viena. Do lado operacional, o destaque vai para a expansão da margem. Embora o EBITDA reportado tenha recuado, quando isolamos os efeitos do catering, entregamos um crescimento de 9% no EBITDA ajustado, com ganho de 151 bips. Esse resultado ratifica nossa estratégia de foco nas operações de maior valor agregado e com maior sinergia. Seguimos agora para a operação Margaritaville. Os restaurantes nos Estados Unidos foram afetados por um cenário externo desafiador no primeiro trimestre desse ano, em que efeitos climáticos adversos impactaram significativamente o fluxo de consumidores nas lojas. Isso resultou em uma redução de 10% na receita e um same-store sales negativo de 8%. Ainda assim, nosso foco esteve na mitigação desses impactos por meio de um processo disciplinado de racionalização das despesas. O principal destaque positivo foi a expansão de 232 bips na margem bruta, fruto de uma gestão eficiente de mão de obra e controle de custos. Seguimos também buscando alternativas para a recuperação das margens das unidades deficitárias. Passando agora para os indicadores globais de receita e resultado. Nossa receita global alcançou US$ 357 milhões no primeiro trimestre do ano. A redução nominal de 7,9% reflete a diminuição da operação de catering e término de contratos no Brasil, o ambiente desafiador nos Estados Unidos e o efeito cambial. No entanto, ao analisarmos a performance pro forma do Brasil, observamos um crescimento de 2,7%. Esse resultado foi substancialmente impulsionado pelo desempenho da marca Pizza Hut e dos postos de combustível, que compensaram a redução de tráfego nos restaurantes das rodovias. Já nos Estados Unidos, o faturamento foi impactado pelas condições climáticas adversas. Encerramos o primeiro trimestre com um EBITDA ajustado pré-IFRS de R$ 5 milhões, representando uma queda de 18 milhões em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução decorre principalmente do reconhecimento de outros créditos no mesmo período do ano passado, no montante de R$ 30 milhões, com destaque para créditos fiscais e ajustes contábeis relacionados à venda do KFC. O EBITDA do Brasil no trimestre fechou alinhado com o mesmo período de 2025, com progressão na margem percentual. Por outro lado, o EBITDA dos Estados Unidos ficou 5 milhões abaixo que o ano anterior. O destaque do trimestre foi a redução de 6,7 milhões nas despesas gerais e administrativas, demonstrando nossa busca contínua por produtividade e disciplina na gestão dos gastos. No último trimestre deste ano, tivemos uma redução expressiva de 37% no G&A corporativo em comparação a 2025. O G&A passou de R$ 18 milhões para R$ 12 milhões, refletindo o foco na racionalização da estrutura corporativa e na contenção de gastos. No G&A total, corporativo mais operacional, a queda foi de 22,7%, o que permitiu uma diluição importante das despesas sobre a receita líquida, de 8,5% para 7,1%. Esses números demonstram disciplina na gestão dos gastos e são um estímulo a seguirmos buscando oportunidades adicionais. Continuamos comprometidos em simplificar a operação, aumentar a produtividade e reduzir as despesas de forma estrutural e sustentável. Passo agora a palavra para a Natália, que falará sobre o fluxo de caixa e a estrutura de capital.
Obrigada, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigada mais uma vez por estarem com a gente nesse call do resultado do primeiro tri. Eu vou dar seguimento aqui à apresentação no slide 12, falando um pouquinho do nosso fluxo de caixa. Então, conforme o Fernando comentou ao longo do call, a gente teve um trimestre mais desafiador, especialmente na BU dos Estados Unidos, né? Principalmente por conta das questões climáticas extremas que o país tem vivido, especialmente a região da Flórida, e esse fator somado à sazonalidade do negócio, já que historicamente essa unidade sempre tem um resultado negativo nesse período, né? Lembrando que as lojas dos Estados Unidos são uma opção de destino, geralmente usada durante férias, então isso acabou trazendo uma pressão adicional. Mas a notícia positiva é que a gente conseguiu reagir muito bem, a gente encontrou alavancas importantes no negócio no Brasil, especialmente nas marcas aí. Do frango assado e Pizza Hut, e a gente conseguiu administrar de uma forma muito eficiente o nosso caixa, mostrando uma evolução relevante e com iniciativas com efeito caixa, o que é mais importante ainda, né? Uma conversão de EBITDA em caixa muito maior do que historicamente a gente entregou. Então, o nosso fluxo de caixa operacional ele foi de 15 para 28 milhões, considerando só as operações continuadas, ou seja, a gente tira o KFC do ano anterior para ficar comparável, então a gente praticamente dobra nosso fluxo de caixa operacional. E quando a gente olha para depois de CapEx, a gente vai de um cenário onde no primeiro tri praticamente eu tinha um break-even nesse fluxo de caixa, a gente vai para um cenário de 22 milhões de geração de caixa depois de CapEx, né? Que reflete a disciplina que a gente está tendo. Além, assim, só para explicar um pouquinho melhor, são uma série de iniciativas, né, que fazem a gente chegar nesse lugar. Então, conforme o Fernando falou, a gente está tendo uma disciplina muito forte em G&A, estamos sendo bastante criterioso aqui, enxugando a estrutura até fazendo o resizing da companhia com a saída do KFC. A gente teve iniciativas de renovação das parcerias em postos, postos tem sido uma BU que tem trazido um excelente resultado para a companhia, e o turnaround de pizza, né? Pizza deixa de ser uma BU que consumia caixa para ser uma BU que gera caixa. Então, todas essas coisas somadas aí fazem com que a gente tenha conseguido executar um turnaround no fluxo de caixa importante, mesmo com os desafios aí econômicos quando a gente olha para a top line. Na linha de CapEx, a gente segue bastante disciplinado, então o CapEx fica em 6 milhões no trimestre versus 29 do ano anterior. E aqui, mesmo se a gente desconsiderar o efeito do KFC no ano anterior, a gente ainda assim teria uma redução de mais de 50%. Esse movimento também é consistente quando a gente olha os anos anteriores. Se vocês olharem todos os outros trimestres de 23, 24, a gente rodava em CapEx na casa de 30, 40 milhões. Então, é realmente uma conquista. Acho que aqui, apesar de ser só um número, reflete um pouquinho de toda a estratégia da gente de focar nos negócios de ROIC maior, que tem menor necessidade de investimento e que a gente é proprietário da marca. Então, isso trouxe esse resultado para a companhia. Para 26, a gente mantém essa agenda de disciplina, com foco ainda em melhorar mais ainda a geração de caixa, priorizando um CapEx de manutenção e aberturas bastante seletivas, principalmente no frango assado. Quando a gente vai para o próximo slide, falando agora um pouquinho de estrutura de capital, dívida bruta da companhia encerrou o trimestre com 398 milhões, refletindo as amortizações extraordinárias que a gente fez ao longo do período, né? A gente usou aí em torno de 50% de todo o capital que entrou da venda de ativos para amortizar a dívida. A dívida líquida ficou em 193 milhões, reflexo da geração de caixa operacional que eu mostrei anteriormente, assim como os M&As. E a posição de caixa que vocês enxergam em março, ela já reflete as entradas e os pagamentos, tá? Das dívidas. Isso a gente fez dentro do próprio mês de março, inclui todas as amortizações. A única operação que ainda não inclui é a transação de catering, que o closing ainda está por acontecer, e o valor.
Então, mas só estava encerrando aqui fazendo o último comentário, acho que para fechar, reforçar o nosso foco em continuar melhorando a geração de caixa operacional, com uma agenda bastante disciplinada em despesas e investimentos, e sendo bastante seletivo na alocação de capital. Parte dessa eficiência deve ser reinvestida no negócio, principalmente no frango assado, é assim que a gente enxerga. E também acho que vale comentar que muitas das iniciativas que a gente está implementando ainda não estão 100% refletidas nos números do primeiro tri, tá? O que reforça uma visão otimista que a gente tem de que a gente ainda tem mais eficiência para entregar nos próximos trimestres. E mesmo diante de um cenário econômico mais desafiador, a gente acredita que a companhia tem conseguido evoluir para ter um equilíbrio financeiro mais sólido. Então, agradeço a atenção de todos e eu passo a palavra de volta para o Fernando fazer o fechamento. Obrigada.
Obrigado, Natália, pelas explicações. Para encerrar nossa apresentação, gostaria de falar de nossas prioridades para os próximos trimestres. A gente vê o frango assado como um negócio forte, com boas margens e grande potencial de crescimento. Nosso foco é seguir buscando o um crescimento de receitas de forma sustentável e orgânica, considerando sempre potenciais parcerias. Na Pizza Hut, buscamos dar continuidade ao momento de 2025 e do primeiro trimestre desse ano, onde a gente seguiu bem, forte, com crescimento das receitas e das margens através de inovação e eficiência operacional. Nos Estados Unidos, nosso foco segue sendo a recuperação das vendas através de iniciativas voltadas à experiência do consumidor, eventos, inovação de produtos e serviços, assim como na recuperação das unidades deficitárias. No nível corporativo, mantemos nosso compromisso com a disciplina financeira e geração de caixa. Agora, eu e a Natália estamos à disposição para responder suas perguntas na sessão de Q&A.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para perguntas por escrito, digite seu nome e companhia no campo de
Só
Q&A.
vou começar aqui. A primeira pergunta é do Osmar Alves. O Osmar pede para a gente atualizar sobre a venda da operação do KFC, se ainda tem algum saldo a receber da empresa do Chile e qual montante. Olá, Osmar, Natália aqui falando. Não, a gente concluiu a transação e com relação ao valuation da operação, a gente não tem nenhum montante a receber relacionado aos 60 milhões de dólares que foi a operação total, tá bom? A gente tem alguns trâmites de passagem de bastão final do back-office, muito, muito pequeno, irrelevante aqui no todo, mas os 60 milhões de dólares a gente já recebeu a totalidade, tá bom?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo do Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Agora tem uma resposta, uma pergunta do Roberto Duncan. Bom dia, parabéns pelos resultados. Vocês irão realizar nova amortização extraordinária com a venda do catering? Pode dizer o valor e o timing, como enxergam o CapEx dos próximos tris? Pode ser alinhado com o número que vimos do primeiro tri? Olá, Roberto. Então, vamos lá. Sim, pela nossa escritura, qualquer M&A, a gente é obrigado a fazer uma amortização extraordinária. Em função do valor recebido ser ainda o um valor pequeno, e a gente ainda tem o closing da transação, então acho que é cedo para falar. Assim que a gente tiver o closing e concluir todas as condições precedentes, aí sim começamos a discussão com os bancos, e a gente geralmente tem 60 dias para efetivar, tá? E o CAPEX para os próximos trimestres, Roberto, sim, ele deve seguir a mesma agenda de diligência, tá? Tem uma questão de concentração. Geralmente, o segundo, e terceiro tri costumam ser maiores que o primeiro e que o quarto, mas eu acredito que você não vai errar muito, né, anualizando aí o trimestre, tá? Mas o segundo e o terceiro costumam ser um pouco mais fortes. Tem uma outra pergunta aqui do Mário Cavalieri, perguntando se tem algum buyback de ações no radar. Não, a gente não tem programa de buyback aberto. E o nosso, acho que tem duas perguntas aqui perguntando de lucro. Acho que é importante a gente ter em mente que a IMC, ela é uma empresa que, né, carregou uma série de investimentos no passado, alguns ágios por diversos M&As, então a amortização e depreciação acabam pesando muito no número, é por isso que o lucro acaba sendo influenciado por isso, mas o nosso foco aqui está 100% na geração de caixa, tá, Mário?
Aqui tem uma pergunta do Matheus Parisi. Bom dia, já faz tempo que as operações dos Estados Unidos fecham no vermelho. Não seria a hora de tentar a venda desse negócio? E aproveitando, trazer alguma nova marca para o Brasil? Existe algo no radar? Matheus, obrigado pela pergunta. Os Estados Unidos foi, por bastante tempo, um negócio bastante rentável e importante para a companhia. De fato, os últimos anos têm sido bastante desafiadores. A gente também implementou mudanças ali, inclusive no ano passado, na administração, trazendo pessoas bastante capacitadas e experientes nesse segmento, e nos Estados Unidos. Então, nós seguimos com a expectativa de dar uma virada nesse negócio. As discussões têm sido muito produtivas, com identificação de oportunidades tangíveis, a exemplo do que tem sido feito aqui no Brasil, né, nessa transformação. Então, por essa razão, a gente entende que nós temos e devemos seguir com essa agenda. A gente espera, assim, logo poder trazer um resultado diferente para essa operação.
Bom, seguindo aqui, tem uma pergunta do Osmar novamente. Como a empresa considera a cessão do contrato de acionistas da família Martins e Grupo Ian, e se isso pode afetar a operação da companhia? Osmar, não, isso não deve afetar em absolutamente nada a operação da companhia, isso já era esperado, né? Existia um contrato de lock-up lá da negociação que foi feita há bons anos atrás, isso se encerra agora, né? E por isso que o acordo de acionistas se encerrou, assim como a gente também já não tem no conselho nenhum representante da IAN, então acho que é um processo natural em função da venda do KFC, e não afeta em absolutamente nada a operação da companhia. Obrigada pela pergunta.
Olá, Vila, bom dia, obrigado pela pergunta. Devemos esperar mais algum M&A ainda este ano? Vila, estamos constantemente avaliando oportunidades e parceria de negócios. Isso é algo que está aqui presente nos nossos pilares, e sempre com foco de busca de fortalecimento da marca e geração de valor para a companhia. No momento, não há qualquer fato novo e eventuais desenvolvimentos serão comunicados ao mercado assim que existir, e se existir. Obrigado, Vila.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Fernando Calamita, para que faça as considerações finais da companhia.
Agradeço a participação de todos, espero encontrá-los no próximo call. Estamos muito animados com os próximos passos e, como já estamos próximos, não estamos próximos do horário de almoço, mas logo estaremos. Fico o convite a todos para o almoço no Viena. Obrigado, gente. Até a próxima.
Obrigada. Tchau, tchau.
A conferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.